Muito bem, agora no Acre são pontualmente 8 horas. É, estamos de volta, de volta, de volta. A noite continua movimentada aqui no Parque de Exposições, com grandes atrações e oportunidades de negócio, inovação, cultura e muito entretenimento, Alberto.
É verdade, Damião. Nós estamos aí já às 20 horas e 1 minuto. Né? E vamos conversar agora com o Coronel Charles da Silva Santos, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Acre. Boa noite, Coronel.
Uma boa noite a todos os telespectadores aqui que estão acompanhando a rádio. É uma maneira de a gente interagir de uma forma mais dinâmica, alcançando os rincões do nosso estado.
Lembrando, Coronel, que nós estamos ao vivo para todo o estado do Acre, agora com sinal de FM 104,5, a difusora.
Opa, maravilha, então é sinal que a gente está conseguindo chegar naqueles rincões mais distantes e está tentando interagir.
Qualidade.
Oxe, isso é ótimo.
Agora, né, o Corpo de Bombeiros começa a atuar antes mesmo da abertura da Expo Acre. Como é realizado esse planejamento e quais ações são desenvolvidas antes do início da feira?
É interessante que as pessoas pensam que o trabalho dessas agências, né, de segurança pública, entre elas o Corpo de Bombeiros, é apenas na semana, né? O nosso caso aqui, juntamente com a CEOP, a Secretaria de Obras, entre outras secretarias, a gente inicia há 4 meses de antecedência, quando tem o primeiro planejamento, e uma semana antes nós estamos aqui dentro acompanhando obra a obra. Por exemplo, ontem nós verificamos toda a estrutura que cabe ao Estado, verificando aqui com relação à estrutura e infraestrutura de segurança contra incêndio, tá? E hoje, quando foi até às 18 horas, nossa equipe estava aqui verificando justamente as edificações que são transitórias e aquelas que são fixas, garantindo que o cidadão que vier aqui, ele tenha condições de transitar com tranquilidade, tá? E ele tenha certeza que não vai vir a ocorrer nenhum tipo de incidente que possa vir trazer risco à sua própria vida. Então, nós iniciamos com muita antecedência e estaremos de plantão, né, com a equipe da Datop, justamente orientando toda a nossa população interna, que eu falo isso aqui, é o cidadão que é dono do restaurante, é o cidadão que tem uma sua lojinha, também é o Estado que está aqui presente, que tem que caber essa orientação para verificar a iluminação de emergência, extintores, saídas, para que o evento fique claro, bonito, né? E a gente não tenha nenhum problema de incidente. Porque se o incidente ocorrer, essa proporção do incidente vai se tomar de acordo com a prevenção que a gente adota durante esse período.
É, praticamente, o senhor já respondeu essa pergunta aqui, mas o Corpo de Bombeiros está estruturado aqui dentro do parque para garantir, como o senhor bem frisou aí, a segurança dos expositores e também do público que está chegando, né?
Exatamente. Hoje, na Cavalgada, nós já estávamos justamente na Cavalgada, acompanhando ali justamente a segurança, oferecendo o mínimo possível. Durante o percurso da Cavalgada, foi passada orientação para todas aquelas pessoas que colocaram estruturas temporárias, inclusive tem gente ainda agora à noite, né, comemorando ali, festejando. Isso aí cabe a nós a orientação, e nós fizemos isso para que venha garantir com excelência. Durante a semana todinha estaremos aqui com a viatura de combate a incêndio, uma viatura de salvamento, mais 20 homens que estarão oferecendo aí qualquer tipo de incidente ou acidente que venha a ocorrer. A gente vem com apoio, né, para que venha assim feito o atendimento de uma forma mais rápida possível. E estamos com um stand aqui também, tá? Um standzinho ali com escalada, a molecada pode chegar lá, conhecer o material, manipular o material que tem lá, incêndio, salvamento, a escaladazinha lá, experimentar. Bem, tá bem legal.
Mudando de assunto, enquanto atua aqui na Expo Acre, o Corpo de Bombeiros também mantém a operação protetor do bioma. Como a corporação consegue conciliar essas duas frentes de atuação?
É bem difícil, mas ao mesmo tempo cabe justamente uma atuação que o governo do estado faz. Como eu falo assim, a gente tem um trabalho silencioso, mas para garantir a segurança da população aqui dentro e lá fora. A Operação Protetor do Bioma, ela foi estatada há 4 meses atrás, com efetividade, já está com 40 dias, onde inclusive essa semana, esse final de semana, nós estamos tendo a instrução de nivelamento de combate a incêndio florestal, juntamente com a equipe do Ministério da Justiça, estará justamente até a semana que vem realizando o treinamento desses profissionais. Estamos em todos os municípios do estado do Acre, levamos inclusive viaturas para os municípios de difícil acesso para dar resposta frente às estiagens que estão justamente se aproximando agora. A perspectiva é de muito calor intenso, né? E o número intenso também de queimadas. Então a gente precisa dar essa resposta devida. Iniciamos um primeiro momento com relação à orientação da população, como ela deve proceder, tá? No caso, se tiver um incidente com relação a incêndios ambientais, o que é que ela deve adotar? Primeiro tem que se evitar, mas caso venha a ter, qual o tipo de atitude que ela deve adotar, a orientação da população. Estamos também em parceria com o Ministério Público, com o Instituto do Meio Ambiente Estadual, com a Secretaria de Meio Ambiente, com a Defesa Civil, com a Segurança Pública como um todo, com a Polícia Militar, com a questão da parte coercitiva também. Ou seja, a gente está nesse primeiro momento realizando esse tipo de atendimento. No segundo momento, intensificar as respostas aos incêndios ambientais.
E quais os investimentos que foram feitos, foram realizados recentemente, para fortalecer a estrutura do Corpo de Bombeiros?
Nos últimos 4 anos, o governo do Estado do Acre tem feito um investimento maciço nas instituições de segurança pública. Aí eu vou falar somente pelo Corpo de Bombeiros, mas também é todo o sistema integrado de segurança pública que tem recebido esse investimento. Só nesse ano, já chegou a aeronave Caravan, que nesse momento já está prestando serviço em parceria com a Secretaria de Saúde, inclusive ontem realizou o transporte de médicos até Marechal Taumaturgo para justamente fazer alguns procedimentos, cirurgias e atendimentos básicos. Nós recebemos também viaturas de combate, chegou 2 ATs, já está com mais de 3 semanas, através do Fundo da Amazônia, chegará mais 5 ABTs, isso tudo na ordem de mais de 20 milhões de reais investidos somente esse ano. Temos viaturas de pequeno porte também, ou seja, só esse ano, já foram mais de 50 milhões investidos na instituição Corpo de Bombeiros. E eu não estou contando os anos anteriores, não, que aí entra a parte de infraestrutura, entra a parte de equipamento de proteção individual, que você está vendo aqui comigo aqui. Isso aqui é um equipamento de proteção individual que a gente usa justamente nesse período até outubro, que isso aqui é um combate incêndio florestal, para ser utilizado para reter um pouco de mais calor e proteger mais o combatente que vai estar em campo. Então, isso aí é uma prova que o governo está preocupado com a população para oferecer um melhor serviço à população.
Para você que não está vendo, o coronel está vestido aqui com uma farda que chama a atenção de longe, né?
Laranjada. É para justamente, a farda ela vem com essa cor, para que crie destaque onde ele estiver, no meio de um incêndio, que se for à noite, a pessoa consiga visualizar e os bombeiros também não venham se perder e consigam focalizar um ao outro.
Estamos conversando aqui com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, Coronel Charles da Silva. Coronel, as escolas militares do Corpo de Bombeiros têm se destacado no estado. Qual é a importância desse projeto para a educação acreana e para a formação dos estudantes?
Esse é o projeto mais lindo que o Bombeiro Militar hoje, o Corpo de Bombeiro Militar, e aí eu falo também pela Polícia Militar, realiza dentro do Estado do Acre, Nós estamos aí com 2 escolas militares, 2 escolas cívico-militares, estamos indo para a 3ª escola cívico-militar na cidade de Epitaciolândia. São mais de 3.500 jovens. O nosso trabalho é apenas de complementação pedagógica para esses jovens, As pessoas pensam que tem alguma coisa à parte, diferente. Não tem. O material didático é o mesmo material didático que qualquer escola. O que nós temos é de complementação. Nós temos atividades cívico-militares, onde o cidadão que está lá, ele vai aprender algumas rotinas militares, e dentro dessas rotinas militares, nós temos a intensificação na parte de educação física, mas mesmo assim, com tudo isso, a receptividade e a forma com que as crianças abraçam isso é tremendo. E, em cima desse produto, nós temos aí, ao longo dos anos, só o ano passado foi aprovado 4 alunos em medicina, Pois aqui dentro de uma instituição pública é algo grandioso. Nós tivemos aí alunas que foram campeões em química a nível nacional. O grupo de história, o grupo de crianças lá de Cruzeiro do Sul, já pelo 3º ano consecutivo, se classifica para as finais de história a nível nacional. Ou seja, a produtividade da escola está se mostrando, justamente como produto final, o conhecimento, e as crianças estão tendo aí, estão gostando, estão se adaptando, os pais estão vindo para a escola colaborando conosco. É algo assim super positivo, que eu acredito que vai dar bons frutos para o Estado do Acre.
E como funciona assim a capacitação permanente dos bombeiros militares, exatamente quais são as principais especializações desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros?
Nós temos aqui que elogiar o governo, que desde 2019 tem feito um investimento maciço, desde a entrada e contratação de servidores em todas as atividades, mas aí eu coloco em termos do Corpo de Bombeiros Militar, que teve nos últimos anos o investimento em a inserção de bombeiros, na ordem de mais de 400 bombeiros militares, Nós tivemos turmas aí em 2022, nós tivemos turmas aí em 2024 e agora está em formação, já vai iniciar para o mês que vem, uma turma de mais 60 bombeiros militares. Isso aí é um investimento em setor pessoal para que seja ampliado esse serviço para a população. E junto com isso, em decorrência da complexidade, da diversidade de atividades envolvidas por nossa instituição, nós estamos na educação, nós estamos na segurança pública, e dentro da segurança pública, nós estamos na atividade de APH, de atendimento para hospitalar, nós estamos na atividade de salvamento, nós estamos na atividade de incêndio. Na atividade de incêndio, tem a parte de análise de projeto, de vistoria, que é justamente que verifica aqui as instalações. Na parte de salvamento, é muito diversa, entre elas a parte de mergulho, que é a recuperação de bens imóveis, e para isso, nós necessitamos que o bombeiro militar esteja bem treinado. Foi feito investimento na torre e no tanque, esqueci até de falar, nesse tanque aqui, por quê? Porque nós somos campeões na região norte de número de mergulhos. Só o ano passado, em recuperação de bens, chegou a mais de 20 milhões. É um trabalho social super importante. Então, eu preciso treinar esse cidadão, levar para um ambiente controlado, para que depois eu consiga levá-lo para um ambiente externo e realizar esse atendimento à população. Ao longo desse tempo, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, dentro do Centro Integrado de Segurança Pública, todos os nossos bombeiros estão tendo treinamento continuado para oferecer o melhor serviço à população. Inclusive, como falei anteriormente, essa semana está tendo a instrução de nivelamento de combate a incêndio florestal.
Coronel, de que forma a integração entre o Corpo de Bombeiros e os demais órgãos de segurança fortalece o atendimento à população durante grandes eventos, como a Expo Acre?
Um trabalho silencioso e sinérgico. E uma integração, somente através dessa integração é possível esse sucesso. Por exemplo, a cavalgada de hoje, se nós estamos ali junto, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, PROCON, para quê? Para que ofereça o mínimo possível de atenção e a população consiga começar e terminar o evento com segurança. Aqui, mais uma vez, esse trabalho silencioso, você está vendo policiais militares realizando o rondo, você está vendo o bombeiro posicionado em determinado canto, você está vendo o policial civil com a delegacia lá para atender algum tipo de evento, você está vendo o pessoal da limpeza, você está vendo ali o nosso stand ali para manter o controle e fiscalização e o monitoramento. Esse trabalho sinérgico, tá? E essa integração é que faz justamente trazer o sucesso, não desse ano, mas de todos os anos, com relação ao atendimento à população e trazendo segurança à população.
E quem está visitando o parque tem acesso ao estande do Corpo de Bombeiros?
Tem acesso ao estande da Secretaria de Segurança Pública e lá vai estar o Corpo de Bombeiros. Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Instituto Socioeducativo, Polícia Penal, Polícia Civil, todos no mesmo local. Tem também o helicóptero lá e vai ter também a escaladazinha para poder brincar.
E a garotada que gosta de fazer escalada?
Na verdade, lá em Cruzeiro do Sul, o estande da Segurança Pública foi um atrativo. Aqui também?
Também, eu acho que acredito que... Não, já vai já dar inveja para os demais, mas acredito que seja um dos mais bonitos e mais interativos. É onde a população tem a oportunidade, né, de justamente ficar ali mais perto da gente, conversar, né, e participar um pouco da nossa atividade.
Coronel, além da atuação, logicamente, aqui na Expo Acre, quais são as principais missões desempenhadas diariamente pelo Corpo de Bombeiros Militar?
Excelente pergunta. Só o ano passado, as pessoas não têm noção. Ah, o bombeiro aqui é a época do ano que trabalha. Só o ano de 2025 foram mais de 35 mil ocorrências atendidas. 35 mil ocorrências. Isso aí, nós começamos aí com relação aos eventos de alagação, os eventos de estiagem. Nós estamos aí dentro da segurança pública, no CIOPAE. Hoje, 30% do efetivo que está lá tem de bombeiro militar. Nós estamos no grupamento de fronteira com o pessoal do GEFRON. Nós estamos dentro do Ministério da Justiça. Nós estamos com as escolas com 3.500 alunos. Tá? Nós estamos dentro do Centro Integrado de Comando e Controle no atendimento à urgência e emergência 9390. E nós estamos no atendimento à população o dia a dia, ou seja, é muito diversificado, tá? Onde você consegue interagir com a população e estar em todos esses ambientes.
E está também no futebol.
E está também no futebol, no campeonato agora, e ontem ganhou de 2-1, ou seja, está na liderança do campeonato, já foram 2 jogos, 2 vitórias. São 35 mil ocorrências só atendida em 2025, de uma forma que a gente interage hoje com a população em todos os municípios.
Quais são as perspectivas e os principais desafios do Corpo de Bombeiros Militar do Acre para 2026, tanto na modernização da corporação quanto na ampliação dos serviços prestados à população?
Hoje o governo do Estado do Acre, ele quer, ele desafia as instituições a estarem mais presentes e mais próximos da população, né? Então, em torno disso aí, e em torno também do nosso planejamento, é se fazer presente dentro dessas regionais, tentar estar mais perto da população. Quando fala mais perto da população, é que Marechal Tamaturgo tem o mesmo atendimento que tem em Rio Branco, que Jordão tem o mesmo atendimento que tem em Rio Branco, né? E os demais mais municípios, que a gente consiga chegar mais perto e oferecer esse atendimento à população. O cidadão está precisando da vistoria, está precisando da aprovação do seu comércio, que ele consiga realizar o seu atendimento o mais rápido possível. Para isso, nós já iniciamos o nosso trabalho de modernização, onde o cidadão ele consegue homologar a sua empresa para justamente regularizar o sistema da sua empresa e dizer assim, olha, eu preciso regularizar minha empresa e para isso meu sistema preventivo já está pronto. Quando é que você vai realizar meu atendimento? E online eu consigo realizar justamente o atendimento a esse cidadão. Então esse é um dos maiores desafios nossos e já justamente está nesses ambientes mais longínquos. Hoje, infelizmente, nós estamos apenas em 7 municípios. Rio Branco, Sena Madureira, Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Chapuri e Epitaciolândia. Quem sabe aí futuramente a gente consiga ampliar pelo menos para mais 2 regionais.
Esse Epitaciolândia ainda ajuda os co-irmãos bolivianos.
Hoje nós estamos atendendo dentro da faixa de fronteira até 50 quilômetros dentro. Então nós conseguimos atender tanto a CIS Brasil ali entrando até o Peru, como semana passada teve uma colisão de um veículo dentro do Peru e uma guarnição nossa do protetor do bioma entrou 50 quilômetros adentro para poder realizar o atendimento, senão o cidadão viria à morte. E tivemos um incêndio na semana, no mês passado. Vocês viram justamente no complexo do comércio lá, dentro de Cobia, foi o Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Acre que realizou esse atendimento. E um ponto a se destacar, Operação Protetor do Bioma, o ano passado. Enquanto todos os países na faixa fronteira, todos os estados aqui na faixa fronteira estavam tendo um problema seríssimo com relação aos incêndios ambientais, o Estado do Acre foi o único que conseguiu reduzir queimadas nessa faixa fronteira. Vocês sabem por quê? Trouxemos a La Polícia Nacional para dentro do Brasil, realizamos o treinamento, realizamos a doação de equipamentos para ele e conseguimos reduzir justamente o número de queimadas nessa faixa de fronteira.
A importância dessa integração. Olha, eu estou recebendo a mensagem aqui do nosso coordenador Jefferson Dourado, ele está ali mandando um abraço, Coronel.
Jefferson Dourado, meu amigão, um amigão do peito, flamenguista, o melhor de todos, jogava muita bola, viu?
Jogava?
Jogava.
Mas ele está teimando, amanhã tem tema entre o sistema imprensa, né? Público e TV Gazeta, lá no campeonato da imprensa da ABB.
Ele já resolveu o problema do joelho?
Ele tá lá, pelo menos dentro do campo ele tá fazendo número.
É mais um jornalista que tá em campo.
Mas dava certinho, deu certinho na abertura do campeonato, porque era o prefeito de um lado e o Jefferson do outro. Um marcando aí, não saiu nada.
Aí, meu amigo, ficou. Coronel, nós queremos agradecer a sua vinda aqui e dizer que a Rádio Difusora, agora com o sinal de FM, já era boa, né, Alberto? Agora
exatamente.
Tá melhor.
Com qualidade aí para os nossos ouvintes.
E eu fico muito agradecido de ter essa oportunidade de levar um pouco de informação à população. O esclarecimento, a informação é a melhor arma para justamente a gente tentar melhorar. A gente sempre brinca, né, que as divergências elas são inerentes ao ser humano, mas em cima da divergência a gente consegue achar as melhores soluções. A rádio proporciona essa comunicação fantástica e consegue alcançar locais aí que nunca antes imaginado, né? Então eu tenho boas lembranças, inclusive da minha infância, quando a gente escutava a rádio de manhãzinha, né?
Padre Lico!
Muito obrigado pela oportunidade.
Obrigado. Conversamos com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, Coronel Charles da Silva Santos.
E a noite continua movimentada no Parque de Exposições, com grandes atrações, oportunidades de negócios, inovações, cultura e muito empreendimento.
É verdade, Alberto, vamos chamar agora a Thaís Caroline de algum ponto do parque.
E ela passou por ali.
Ela passou?
Nos estandes.
Vamos saber, né? Das novidades, Thaís, boa noite.
Boa noite, Alberto Casas, Damião Viana. Eu tô aqui com a Antônia Solange. Ela tá fazendo parte do galpão do empreendedorismo. Ela vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela. Boa noite, Antônia.
Boa noite, pessoal. Então, eu trabalho com artesanato, faço bonecas de crochê e a minha expectativa para essas 9 noites, eu tô bem esperançosa, assim com a clientela que vem prestigiar nosso trabalho. É a minha primeira vez que eu tô expondo meu trabalho aqui e eu tô muito esperançosa que a galera venha prestigiar aqui e vou vender tudo, em nome de Jesus.
Então já aproveita, Antônio, faz o convite pro pessoal que já tá vindo, já tá se programando, que já tá pretendendo vir as outras noites ou até hoje mesmo.
Então eu convido vocês a vir aqui na Barracão Sonho de Criança, conhecer meu trabalho. Assim, eu dou uma dica de presente pra criança de vocês, ela vai amar, amar de verdade mesmo, que é um carinho enorme. Ver o sorriso da criança quando ela ganha, isso vale. Qualquer...
Também encontramos a dona Chica, vai falar a expectativa que ela está tendo para as 9 noites da Expo Acre. Boa noite, dona Chica.
Boa noite, olha, a gente tá aqui por aqui esperando a moçada, né, vir pra nos prestigiar, né? Nós temos aqui muitas plantas bacanas, como rosa do deserto, samambaias, né? E aí a gente espera um movimento bom às 9 noites, se Deus quiser, né?
É a primeira vez que a senhora expõe aqui? Não, ou já...
Já tem muitos anos que eu tenho de Expo Acre, muitos anos. Eu sou a mais veterana aqui. Esse ano não conto quase nada. Vim empurrada pelas meninas, mas estou aqui. Amanhã vem mais.
Tá mantendo a tradição, né? O costume.
Com certeza, eu tenho que manter a tradição, porque sem eu, a minha Chica, sem você, não é Expo Acre.
Então, dona Chica, já convide aos visitantes da Expo Acre para visitar aqui o seu viveiro.
Olha, assim, eu convido todos, quem gosta de planta, quem não gosta também, vem olhar, vem prestigiar, né? O nosso trabalho é uma coisa feita, a gente gosta de fazer, estamos aqui porque nós gostamos de estar aqui, né? E esperamos que venha muita, muita gente nos olhar, nos visitar.
Já falamos de artesanato, já falamos de planta, agora vamos falar do que todo mundo gosta. Eu tô aqui com o Rodiclei, na Comidas Típicas da Irene. Boa noite, Rodiclei. Como está a expectativa para as 9 noites aqui na Expo Acre?
Primeiramente, boa noite. E a primeira noite eu acredito que vai ser muito boa, né? E temos aqui a picanha, né? Que todo mundo, é a preferência de todos, uma picanha bonita. E também temos pirarucu a casaca, temos galinha picante. Nas outras noites do ano passado que ficamos aqui, foi muito bom. E acreditamos que esse vai ser bem melhor.
E normalmente, o que mais sai, o que mais é pedido?
Procurado muito carne de sol e picanha. Por nossa essas picanhas ser bonitas, hein?
Olha só, já tá fazendo a propaganda e realmente o cheiro tá uma delícia. Então vamos fazer o seguinte, faça o convite aqui para as pessoas que vão visitar e que já estão chegando.
Você aí que tá em casa, que vai nos ver, vem aqui na barraca da Irene, realmente conhecer a picanha e a carne de sol, que é uma delícia, acompanhado de um pirarucu a casaca, galinha picante, suco de laranja e muito mais.
Então é isso, Damião Viana, casas. Vou te falar, viu? Aqui tá uma tortura boa, porque o cheiro bom, o visão maravilhosa, é com vocês aí no estúdio.
Ela veio com água na boca, rapaz. Daqui a pouquinho tem mais entrevistas, reportagens, participação do público e tudo o que está acontecendo na maior feira de negócios do estado do Acre.
É verdade, meu caro Alberto Casas, agora são 8 horas e 22 minutos, 20 horas, 22 minutos no Acre. Mas vamos... Vamos ao intervalo comercial, mas antes, meu caro Cleito Rocha, tem sabor que faz parte da nossa história? É verdade, tem qualidade que a gente reconhece no primeiro gole. E é por isso que eu escolho Bebida Quinari. Tá certo? Seja para reunir a família, celebrar com os amigos ou refrescar o dia. A Bebida Quinari tem a bebida certa. Tem refrescância do Quinágua com gás, a energia do Quinapower nas versões tradicional e zero. E uma linha completa de refrigerantes feita para agradar todos os paladares. E tem um sabor que é a cara da nossa região, o Guaraná com abacaxi. Uma exclusividade da Bebidas Quinari que conquista e você que experimenta. E as novidades que Ângela Vila Nova trouxe pra gente? Trouxe novidade, Ângela? Não, daqui a pouco nós queremos novidade, né, Beto?
Isso.
Novidade. Sempre tem. Em breve chegam novos sabores de Quinapower para deixar a família Quinari ainda mais completa. Tem novidade pra gente? Pode, Ângela, pode. Você pode tudo, você pode. Agora no Acre são 8h23, Roberto.
Sim, 8h23 e vem mais uma entrevista aí com o pessoal do Sejusp, né? O diretor operacional, Coronel Atahualpa Rivera, né? Está aqui, já está chegando aqui o Coronel Atahualpa. É o homem que comanda aí, é diretor operacional da Sejusp, já está chegando aqui em nossos estúdios para dar o seu boa noite. Boa noite, coronel.
Muito boa noite a todos os nossos ouvintes, uma satisfação, um prazer poder estar aqui e falar um pouquinho sobre segurança pública.
Coronel, já vamos iniciar aqui o nosso bate-papo. Qual é o objetivo geral do Plano Operacional Integrado aqui na Expo Acre em 2026?
Olha, ser integrado hoje é uma grande estratégia, porque nós reunimos todas as forças, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Instituto Socioeducativo, Polícia Penal, ou seja, é a reunião de todas as forças para que a gente possa oferecer um serviço de mais qualidade para a nossa comunidade.
E quais os principais objetivos, né, específicos da operação de segurança para a Expo Acre?
É fazer com que o cidadão venha e se sinta seguro. Muito mais do que oferecer uma segurança, nós queremos uma sensação. Que a pessoa venha, de pronto ele já vê ali fora que tem uma guarnição ali da Polícia Militar ou do próprio Detran, na organização do trânsito. Nós queremos que a pessoa venha para cá e se sinta realmente seguro.
Coronel, como será realizada a coordenação geral das ações operacionais durante todo o evento?
Bom, durante todo o evento, cada participante, cada ente, vamos dizer assim, cada força, ela tem o seu planejamento. Nós fizemos um planejamento integrado, onde cada um tem uma participação, a parte ostensiva, Polícia Militar, a parte interna e do entorno. Temos a parte de trânsito, nós temos o RB Trans, nós temos Polícia Rodoviária Federal, que é parceiro nosso, mesmo não sendo um órgão do Estado, mas nós temos Detran e a própria Polícia Militar através do seu batalhão de trânsito. Ou seja, cada uma das forças tem um papel muito bem definido no planejamento integrado.
E dentro da qual será a atuação da Diretoria Operacional da Sejusp, o DIROP, né, aqui durante a feira?
Nosso trabalho foi planejar antecipadamente, né? Hoje a gente está colhendo aí os frutos, realmente um dos papéis da Diretoria Operacional da Secretaria de Segurança Pública é fazer exatamente um planejamento integrado. São semanas de planejamento onde nós reunimos, fazemos o briefing para saber o que deu errado no ano anterior, para que no ano seguinte, por exemplo, esse ano, não tenhamos nenhum tipo de problema repetido. Então, o trabalho principal da Diretoria Operacional da Segurança Pública foi planejar antecipadamente.
Como o GEFRON atuará na segurança do entorno aqui do parque?
O GEFRON é um grupo especial de fronteira, ele representa ou simboliza uma união, porque ele é composto por policiais militares, policiais civis, bombeiros e policiais penais. A atuação deles, ela é no entorno, sobretudo na área da BR-364 e também no acesso principal ali dos pedestres, né? Aonde o ônibus normalmente circula e traz mais pessoas para cá. Eles compõem, juntamente com a Polícia Militar, as guarnições da parte externa do parque.
E qual será o emprego do senhor Paé durante o evento da feira?
O senhor Paé, ele tem duas participações. A primeira é a participação na demonstração do equipamento. Esse ano nós temos uma inovação, que nós trazemos o VANT, que é o veículo aéreo não tripulado, do tamanho ali de uma, mais ou menos uns 2,5 metros, 3 metros. É um super drone. É um super drone, mas ele tem a característica de um avião, né? Quando você olha, você liga a um avião, não a um drone, daqueles que tem as quatro pás, não é dessa natureza, como se fosse um avião. Então, é a exposição também. Porque esse é um equipamento que nós temos aqui, é o único estado que tem na segurança pública do Brasil. É um equipamento, é um super drone, vamos dizer assim, né? E a gente consegue manter ele ali 4 horas de autonomia, conseguimos fazer mapeamento de regiões mais remotas, mais distantes, conseguimos manter um determinado alvo sob vigilância constante desse equipamento. Então nós temos aí para demonstrar aquilo que nós temos. Então o CIOPAE, ele traz o veículo aéreo não tripulado, traz a aeronave, o helicóptero que está colocado na nossa base, aqui no nosso estande da Sejusp, para que as pessoas vejam como funciona, que tamanho é, como é a hélice, como é a operação dele, né?
Não é só a curiosidade, tem que ver, né?
Tem que vir aqui. E venha para cá. E, por outro lado, nós temos uma equipe do CIOPAE, que temos uma aeronave externa para atender qualquer necessidade, né? Nós temos, são 3 aeronaves, duas são baseadas em Rio Branco, uma baseada em Cruzeiro do Sul. Nesse momento, está em manutenção, a manutenção preventiva, né? Antes que dê problema, que não pode dar problema quando está voando, né?
Aí não dá para trocar
aí
o pneu,
né? Não tem como trocar o pneu. Então, a gente, por horas de voo, determinada hora, a gente para um pouquinho, faz as conferências. Enfim, então nós temos o serviço operacional e nós temos um serviço de demonstração dos equipamentos.
Esse tempo de voo, qual que é? É uma hora, mais de uma hora? O tempo de voo
desse
drone?
Não, o VANT.
Até 4 horas.
De 4 a 6 horas, dependendo do tempo
Dos intempéries,
eu
né?
Eu acho que me deu um branco aqui, eu não ouvi o tempo, por isso que eu perguntei novamente. Mas falando, qual será o efetivo empregado pela Polícia Militar durante essas 9 noites de feira?
São 200 policiais que fazem o serviço operacional. E eu não estou me referindo aqui aos que estão no stand ali, fazendo as demonstrações, somente do operacional são 200 policiais.
E a Polícia Civil? Né? A Polícia Civil estará estruturada dentro do parque?
A Polícia Civil ela mantém uma delegacia nos moldes de uma delegacia de flagrantes. Se houver,
aqui dentro
do parque. Então tem ali o delegado, tem o escrivão, tem os seus agentes, tem as viaturas que precisarem conduzir alguém. Mas acontecer algum problema, houve aqui aquele empurra-empurra, deve aquele desentendimento, não vamos ali na delegacia, o delegado escuta as partes, faz um termo circunstanciado, já cada um vai para o seu lugar de uma maneira bem tranquila.
Qual será a estrutura disponibilizada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Acre? Nós falamos aqui com o comandante agora há pouco, né? Ele falou
Coronel do efetivo, Charles,
Coronel Charles. Né? Mas aí existe essa parceria,
de emergência, né?
Emergência por parte da segurança. O GEFRON é o grupo de fronteira, né? Mas trabalham em conjuntos, parcerias entre as polícias.
Exato. A composição do GEFRON, ela já traz na sua essência uma integração das forças. Como eu falei anteriormente, ele é composto por policiais militares, policiais penais, policiais civis e bombeiros militares. Então, o grupo especial de ele usa uma única farda, trazendo aí elementos de cada uma dessas forças que eu falei aqui para você, né? Então, a participação do GEFRON, ele vem se somar ao policiamento ostensivo junto à Polícia Militar na parte externa do parque.
E o IAPEM, né? Durante a Expo Acre, tanto no monitoramento eletrônico, tem 5 câmeras instaladas aí de reconhecimento facial.
Isso, o reconhecimento facial, ele está colocado, é uma atribuição mais específica ali da própria Polícia Militar. Nós temos uma parceria com a Prefeitura de Rio Branco, onde tem alguns profissionais que estão trabalhando. Nesse momento, o parque está sendo monitorado lá no centro da própria Prefeitura e no Centro Integrado de Comando e Controle. Nós temos ao todo 41 câmeras instaladas aqui no parque que fazem esse monitoramento interno. Câmeras de reconhecimento facial, nós temos 5. E com elas a gente consegue fazer realmente a leitura ali de algumas pessoas.
Qual será a estrutura também disponibilizada pelo SAMU para atendimento pré-hospitalar aqui na Expo Acre?
O SAMU, ele, apesar de não compor o sistema de segurança pública, eles fazem parte do nosso plano integrado. Então nós consultamos, aqui dentro do parque existe o ponto de atendimento fixo, eles têm uma unidade de suporte básico, uma unidade de suporte avançada. Então são equipes que estão prontas para atender as emergências, quer seja na parte interna, quer seja no entorno do parque.
Eu tenho uma pergunta aqui também, que passaram aqui, de que forma a integração entre todos os órgãos de segurança fortalece a segurança aqui dentro da Expo 2026?
Olha, essa eu creio que seja a pergunta de ouro, né? A pergunta de ouro, por que eu digo isso? Porque nós fazemos acontecer exatamente porque nós temos vários profissionais de várias áreas na construção de um planejamento. Então, a participação de todos é o que traz o sucesso para o sistema de segurança pública.
A gente tem algumas aqui que eu vou ter que pular, Alberto.
Vamos lá.
Vamos avançar. Como a Polícia Civil estará preparada para atender eventuais ocorrências durante esse período agora de feira?
Bom, então, como eu já tinha dito, a Polícia Civil ela mantém uma equipe, uma delegacia aqui com toda a estrutura necessária para atender qualquer ocorrência do interior ou do entorno do parque. Não precisamos, por exemplo, atravessar a cidade, levar para a delegacia de flagrantes que fica lá na estação experimental. Aqui no parque tem uma equipe que pode receber os problemas.
E o IAPEM tem uma operação aqui durante a feira?
A participação da Polícia Penal é extremamente relevante para nós, porque eles fazem principalmente o monitoramento eletrônico. Então as pessoas que são monitoradas eletronicamente, elas não podem comparecer ao parque, essa é uma restrição que o Poder Judiciário faz, mas alguns monitorados trabalham aqui no parque, né? São funcionários de empresas, são contratados, esses têm autorização para participar. Quem não estiver autorizado pelo juiz a estar aqui conosco, a Polícia Penal está de olho. Nós temos equipes, tanto que usam o fardamento, quanto equipes que são veladas, que nós chamamos, para que possam identificar, através de equipamentos eletrônicos, quem está autorizado e quem não está autorizado aqui no parque.
Em outras feiras, o IAPEN teve stand, esse ano está...
Eles fazem parte, não, eles fazem parte do sistema de segurança pública e eles estão conosco no stand da Sejusp. Então hoje tem lá, nós temos a única luthieria do Brasil operada aí por reeducandos, né? Eu convido todos a participarem, estarem conosco no stand da Sejusp, conheçam os violões que eles produzem, que são violões, não são violões simples, são violões bem elaborados, bem trabalhados, porque são feitos de maneira manual. Então isso agrega um valor muito maior e são produtos de qualidade.
Comercializado fora, esses produtos que são confeccionados lá dentro, eles podem ser vendidos fora?
Eles podem ser vendidos fora, podem ser encomendados. Então a gente tem um sistema hoje dentro do IAPEN, onde temos a demonstração da marcenaria, inicialmente, que faz móveis extremamente bonitos, sofisticados, elegantes, né? Eles estão todos expostos no estande da Sejusp, nós temos lá. E temos ainda o canil deles, que está à mostra. O Corpo de Bombeiros tem um muro de escalada, né? Que é um sucesso da criançada. A demonstração
agora há pouco de equipamentos. O coronel falou isso aqui.
Então, assim, nós, no ano passado o estande fechava e a fila estava grande. A gente só entregava a ficha para o último porque a gente tinha que atender as crianças, né? Mesmo com o estande fechado, estava lá o pessoal do Corpo de Bombeiros atendendo.
Coronel, nós queremos agradecer a sua vinda aqui e por esses esclarecimentos do que vai acontecer aqui no Parque de Exposições. Para fechar, qual a expectativa para essas nove noites de feira?
Olha, a expectativa que nós temos é que as pessoas têm vindo já há alguns anos com as famílias para se divertir, para aproveitar, para curtir, para comer uma comida diferente de um restaurante que tem várias opções, são comidas regionais. Então o que nós queremos, enquanto segurança pública, é que as pessoas venham se sentindo seguras, que as pessoas venham tendo a convicção de que aqui é um lugar para você estar com sua família, para você se divertir e voltar para casa em segurança.
Tá aí, obrigado. Portanto, o Coronel Atahualpa, que é responsável aí por todos esses eventos que estão acontecendo, principalmente da Sejusp, né?
Exatamente, para nós
agradece a sua participação.
Uma satisfação, deixo aqui um abraço do Coronel Gaia, que é o nosso secretário, né? E o Coronel Messias, que é o secretário adjunto, né? Eles estão na coordenação geral aí da parte da segurança pública e nós estamos tocando a parte operacional.
Coronel Gaia, que é meu amigo de infância e na época lá a gente jogava bola, chamava de Américo.
Américo Gaia.
Obrigado, Coronel.
Muito obrigado, um grande abraço aí, um sucesso, né? Esperamos que essas nove noites tenhamos aí muitas histórias boas para contar ao final.
Tá certo. E aqui na Difusora FM 104.5 e também na Aldeia FM, eu quero dizer para toda a rede do estado do Acre. Floriano Oliveira, que é diretor da Aldeia FM, está dizendo que os trabalhos de transmissão estão a cargo do DJ Gianei, lá no estúdio da Aldeia FM. Aqui é o Cleito Rocha e na Difusora...
Ângela Silva.
Um abraço.
Muito bem. Obrigado, Coronel. Agora são 8 horas e 37 minutos. Nós vamos fazer o seguinte: vamos dar uma paradinha, vamos ao intervalo comercial, Cleito, e prepara uma música para as pessoas que estão nos ouvindo.
ZYS 216. Rádio Difusora Acreana. 104,5 FM. Emissora de Rio Branco, Acre. A voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Chegou a hora de transformar ideias em negócios. De 1º a 9 de agosto tem Expo Acre. E o Sebrae te espera com um espaço para você conhecer oportunidades, fazer negócios e aproveitar. Aqui uma conversa vira ideia, uma ideia vira oportunidade e oportunidade vira negócios. Venha descobrir novas formas de crescer, inovar e melhorar o que você já faz. A gente te espera lá.
De manhã ao acordar, tomo logo meu café. E o sabor que é uma beleza, só o café da vovó Pureza.
Meus netinhos, o melhor café é o da vovó Pureza.
Café da vovó Pureza, cada dia ainda melhor.
Vovó Pureza, o café gostoso da vovó. Você encontra nos melhores pontos comerciais do Acre.
Distribuidor exclusivo Ferli Indústria e Comércio Limitada. Rua Edmundo Pinto, lote 3, setor 9, Distrito Industrial, Rio Branco, Acre. Telefone 3229-5759.
Tem sabor que faz parte da nossa história. Tem qualidade que a gente reconhece no primeiro gole. E é por isso que eu escolho Bebidas Quinari. Seja para reunir a família, celebrar com os amigos ou refrescar o dia. A Bebidas Quinari tem a bebida certa. Tem a refrescância do Quinaguá, com gás. A energia do Quina Power, nas versões tradicional e zero. E uma linha completa de refrigerantes feita para agradar todos os paladares. E tem um sabor que é a cara da nossa região, o Guaraná com abacaxi. Uma exclusividade de Bebidas Quinari, que conquista quem experimenta. E as novidades não param. Em breve chegam novos sabores de Quina Power para deixar a família Quinari ainda mais completa.
Café com Tri, eu vou tomar agora. É café saboroso, é café pra qualquer hora. Todo mundo tomou e aprovou. Tem aroma e muito mais sabor. Café com Tri é o melhor que há. Chego em casa sendo fogo, de pressinha vou coar. É o café com Tri que dá gosto de tomar.
Café com Tri, este sim dá gosto tomar. O café das promoções, o seu prazer diário.
Você está acompanhando a cobertura especial da Expo Acre Rio Branco pelas rádios públicas do Acre.
Horas 41 minutos, estamos de volta aqui da Expo Acre, Alberto Casas e Damião Viana, levando, né, os detalhes para você e sem esquecer de Thaís Carolina.
Pois é, Alberto, o quê, rapaz? Thaís, rapaz, ela tirou uma nota, parece que foi 9, meu amigo. Eu não sei não, 9? É, um 9 passou bem na prova. Peraí, Thaís, vamos lá.
Hã? Bichinha pegou uma nota boa aqui e já tá pinotando pelo estúdio.
Tá pegando.
Passando aquelas crianças quando ganha doce.
Ô Thaís, me diz uma coisa, você deu uma passada aí aqui dentro, deu uma olhada nos estantes. Como tá a movimentação? Muita gente chegando?
Bastante, bastante. Só que eu ainda acho que hoje não vai encher tanto, mas amanhã.
Por conta do show também, né?
Que a cavalgada atração, também.
Né? É, a cavalgada da galera que, né, como disse aqui a própria Coronel Marta. No decorrer aí da Via Chico Mendes, as tendas estão todas armadas aí.
Mas sabe onde estava cheio?
Aonde?
Na comida.
Olha aí.
Ah, pra comer, né?
Gente, que tortura foi aquela. Cheio bom. Olha
aí. Lembrando, Alberto, Thaís Carolina, nossa equipe aqui, que amanhã, dia 2 de agosto, sabe quem se apresenta aqui na arena?
Leonardo
vai se apresentar. Dia 3 de agosto, na segunda-feira, Natanzinho Lima. Você conhece Natanzinho Lima, Thaís Carolina?
Tá aqui direto, né?
É,
aqui no Acre.
Cantou em Cruzeiro do Sul, agora aqui
no Acre. É o homem que tem que tirar.
O Léo também cantou em Cruzeiro, Leonardo.
O Natanzinho é o homem que tem que ser tirado do palco, porque ele não quer parar o show.
É. Aí, terça-feira, dia 4, Padre Fábio de Melo, que também se apresentou em Cruzeiro do Sul. Dia 5, quarta-feira. Alberto, você gosta de Wesley Safadão?
É bom.
Safadão é bom. Safadão vai ser apresentado na quarta-feira.
Eu ouvia muito Wesley, mas quando ele era da Garota Safada.
Garota Safada,
era,
né?
Era banda.
Agora ele deixou ele virou carreira solo.
Solo e virou Wesley Safadão.
Pois é, e dia 6 de agosto, quinta-feira, Ana Castela se apresenta aqui, né? Você sabe que dia 6 de agosto é aniversário... cortou um pouquinho aqui, mas voltou. Dia 6 de agosto é o dia da Revolução Acreana. 6 de agosto,
sim,
né?
Sim.
É aniversário da Revolução Acreana, com o show de Ana Castela.
Aproveitar o feriadão, que não é tão feriado, né, pra gente.
Dia 7, sexta-feira, Sonho e Louvor, né, o show evangélico. Aí no dia 9, domingo, vai se apresentar aqui, sabe quem?
Fechando a Expo Acre.
Fechando a Expo Acre, Bruno e Marrone.
Aê.
São shows aí que estão
acontecendo. E lembrando, Damião, que... a organização da feira, ela também fez o sorteio. Sorteio não. É. Ela distribuiu os ingressos mediante 2 quilos de alimentos. Né, 2 quilos de alimentos para cada ingresso.
É verdade.
E atingiu uma cota excepcional.
Né? É, teve que aumentar, na verdade.
Sim,
né? Teve que aumentar o número de ingressos.
Aumentaram para 1.000 ingressos mais.
Agora, cada pessoa podia pegar 4 ingressos, né?
Então seriam ali 8 quilos de alimentos.
É. Diferente do ano passado, né? Porque o ano passado era para cada CPF eram 2 ingressos agora, de cada show.
Agora, no caso, cada CPF, 4 ingressos. Vai dar muita gente nesse show, viu? Nos shows, na verdade, né?
Sem dúvida, sem dúvida.
Muita gente. Prepare.
E olha, você que está nos ouvindo aí, só se prepare, dá tempo, né? 20 horas e 46 minutos, né? Você não vai pegar trânsito aqui, mas amanhã você chega cedo, viu? Beto,
pode. Você que vai vir trabalhar amanhã aqui na transmissão, venha cedo. Eu oriento que venha cedo.
Exatamente, porque o trânsito não vai ser daqueles. Viu? Eu já peguei engarrafamento aí grande, em outras feiras, né?
Em outras épocas, né? Feiras. Lembrando que é só a primeira noite, você está ligado nas 11 emissoras da Rede Pública de Rádio, Difusora Criana, Aldeia FM Rio Branco e todas as rádios do interior do estado. Estamos ao vivo para todo o estado do Acre, levando o melhor da informação. Aqui em Rio Branco é 104.5 FM,
Difusora. E a aldeia 96.9, o Floriano Oliveira está ligado conosco lá na Coab do Bosque.
E o Jeanei que está no comando lá?
Jeanei,
né? É isso aí. E lá pela Difusora está a Ângela Silva. Lembrando, vamos registrar aqui os trabalhadores. Antônio José esteve lá na rádio para poder preparar o sinal, para poder estarmos aqui levando o melhor da Espoacre para as pessoas.
Francinildo Pereira, o técnico aqui da Espoacre.
Montando, né, aqui o estúdio, preparando esse ambiente aqui agradável para a gente poder trabalhar com tranquilidade. Francineide Dias está lá no Maria Iris. Ela disse, vou ficar com meu rádio ligado ali no Maria Iris, ouvindo a transmissão.
E aqui na técnica está o Cleito Rocha, né? A Thaís já deu,
já
deu a notícia dela.
Agora, Alberto, eu estou com a mensagem aqui, eu vou falar. Eu falei, eu não sei se... Lá em Sena Madureira, na 105.9, Jusa Bispo e equipe mandou mensagem aqui. É, também, vamos... Já que o Floriano, o Jusa Bispo, mandou mensagem aqui... Ah, Thaís, tu tá mandando o que, Thaís? Diz aí.
Mandando um beijo pro meu amigo José Bispo. Ele sempre lembra de participar do Estação Sucesso, manda áudio, pede música.
Olha,
não pode esquecer.
Ô, Alberto, tô ouvindo aqui, a gente tá falando aqui, olha, a Rádio Difusora, quando passa pra FM, as pessoas começam a ouvir. O Farley Luiz tá ligado aí no seu carro, falei, manda um alô, tô ouvindo vocês.
Olha aí.
Farley Luiz. Lá na Nova Estação, mas ele tá nas ruas, né, Falei? Me diz aonde tu está ouvindo a nossa transmissão. Falei, parceiro ali na Nova Estação.
E aí, você que está dando uma carona aí no seu carro, para 104.5, também para 96.9 aqui em Rio Branco, e você que está nos municípios aí, sempre dando o prazer da sua audiência, nós estamos falando direto do estúdio aqui da Difusora Criana, né, com toda a rede integrada da feira agropecuária, né? Da feira de empreendimentos, né? Que tem aqui.
É o mundo de negócios.
Sem dúvida.
A expectativa sempre é, Alberto, aquela expectativa de de cada ano superar o outro. É o Aldir.
Tem aqui certo. O Oswaldo Xavier Dias, você conhece esse?
Oswaldo Xavier Dias?
É o Oswaldo Dias da Honda, está ligado conosco também.
Da Honda lá, tá certo. Conheço. Agora, Alberto, nós passamos, se você desejar participar, é só mandar mensagem, né?
Sem dúvida.
A exemplo dessa mensagem que estão chegando aqui.
O telefone tem 999850153, que é o meu.
E o meu é o 68999955874. São 4-9 em sequência.
Ainda dá tempo, faltam 12 minutos para encerrar. Tem tempo ainda. Nossa transmissão aqui da Espoacre.
Vamos aproveitar também.
21 horas a gente encerra.
Né? Alberto, lá em Cruzeiro do Sul, o Nonato Costa está na escuta e também lá em Cruzeiro, o James, que é coordenador da rádio lá de Cruzeiro do Sul. Chapuri, o Raimari Cardoso, né? Lá em Feijó. Você pode mandar, você que é o sonoplasta aí da Rádio Feijó, manda aí a sua mensagem, a exemplo de Sena e também Tarauacá. Fique à vontade. Brasileiro Chapuri também Drasley ali no comando de Raimar e Cardoso. Ah, melhor, Chapuri.
Você não mude, rapaz.
É, lá em Brasília é o Léo Costa.
Exatamente.
Pois aqui em Rio Branco eu acabei de ver ali de longe, amarelinho, Ivan de Carvalho.
Ó, o Ivan tá aí?
Claro.
Tá, diz pro Ivan lá no Rotary que ele precisa ir lá resolver uma situação. É preciso. Né, Léo? Porque senão, meu amigo, Ivan de Carvalho tá aqui desde cedo.
Faltando aí, né, 11 minutinhos para 21 horas, estamos no dia 1º de agosto, né, primeira noite de transmissão aqui da Expo Acre e pela primeira vez a difusora em FM.
É verdade, Alberto, eu estou recebendo aqui no ponto eletrônico, Bruno Marrone vai ter que cantar hoje.
Vamos lá então.
Vamos de música? Vamos tocar o que, Cleiton Rossi, Bruno Marrone? É. Vamos lá, vamos.
Bruno Marrone e Diego Vitor Hugo. Primeiramente, guarde suas almas. Já me machuca tanto as suas palavras. Eu tô querendo uma conversa civilizada. Sei que tá esperando uma crítica, mas tô correndo dessa briga. Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima. Não tem plateia, não tem bebida. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem procurando corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem procurando corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Agora é com vocês, Bruno e Marrone, linda mão. Primeiramente guardo suas armas. Já me machuca tanto suas palavras. Eu tô querendo uma conversa civilizada. Sei que tá esperando uma crítica, mas eu tô correndo dessa briga. Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima. Não tem plateia, não tem bebida. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem procurando corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem procurando corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. São dois corações. São dois corações disputando quem é o mais forte.
Obrigado, Diego Vitor Hugo.
Obrigado, Bruno Marrone, por aceitar o convite.
Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. Rádio Aldeia FM, levando até você os melhores momentos da maior feira de negócios do Acre.
você. E volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Vem comer, volta pra você. Comer, volta pra você. Volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Yeah, yeah. É o Zé Vaqueiro. Só me escuta, deixa eu terminar. Saudade tem nome, sou eu. Meu coração ainda é teu. E se tu ainda não percebeu, vem como eu voltar pra você. Vem como eu voltar pra você.
Muito bem, estamos de volta depois de uma música, né?
Duas, né?
Duas músicas. Roberto, e os dois vão se apresentar aqui, a dupla e o... né?
Sim.
O Bruno Marrone vai se apresentar aqui.
É, né? Bruno mais o Marrone, o outro não.
O outro não, Bruno Marrone vai se apresentar
isso
aqui.
Isso.
É, na quinta-feira, né? Agora é o seguinte, Thaís Caroline de volta aqui com a gente. Thaís Caroline. Roberto, você percebeu que Thaís hoje ela tá mais sorridente.
Corrigindo aqui, eles vão se apresentar no domingo.
Ah,
e eu já vou verificar aí a possibilidade de um nome na segunda.
Tá vendo? Quem? É domingo.
Bruno Marrone.
Tá vendo?
Marrone.
Por isso que você
domingo
tem que. Você tem que estar presente.
Último.
Tem que estar sempre presente. É, porque eu falei que era na quinta, mas é no domingo.
Estou
errei.
Confirmadíssima para Bruno Marrone.
Ah,
vou
tá?
Para Ana Castela, vou para. Mas, gente, eu vou trabalhar também.
É, Roberto, tu acha?
Não, mas... Tá certo, tem que se divertir trabalhando.
Roberto,
é,
trabalhando,
você sabe, se divertindo.
Amanhã, segue aqui a transmissão, seria Alberto Casa e Nilda, mas houve uma mudança, vai ser Jefferson Dourado e Nilda Dantas.
Exatamente, né? Amanhã a dupla que é Jefferson e Nilda, né?
E na reportagem é Larissa, né? Costa. Larissa Costa. Aí a Ângela vai estar por aqui, a sonoplastia o Gerden, o Francildo ele vai estar que nem cantiga de grilo. Não para, todo dia vai estar por aqui, né?
Todas as noites.
Todas as noites.
E, Damião, faltam dois minutos para o encerramento
já
da nossa transmissão.
É,
estamos chegando ao fim de mais uma transmissão especial das rádios públicas do Acre, diretamente da Expo Acre Rio Branco.
É, mas a noite continua movimentada aqui no Parque de Exposições, com grandes atrações, oportunidades de negócios, inovação, cultura e muito entretenimento.
E agradecemos a sua companhia e a todos que estiveram conosco, acompanhando as principais notícias, entrevistas e acontecimentos da maior feira de negócios do nosso estado.
Pois é, continue com a gente, né, isso, Roberto? É importante você que está nos ouvindo aí, continuar com a gente aqui no Parque de Exposições, porque nós vamos permanecer aqui com o nosso som, a melhor qualidade de som, com transmissão todas as noites. Na quinta-feira eu volto e você vai estar igual dia agora.
Não, meu,
já foi?
Meu encerramento.
Rapaz, hoje começou e...
Começou e encerrou.
Começou e encerrou?
É.
Nossa, agradecimento.
Uma participação especial. Foi uma participação especial de Alberto Casas.
E nossos agradecimentos também às equipes de jornalismo, técnica, produção e operação que tornam possível esta cobertura especial.
Podemos aqui registrar Francenildo Pereira, Cleito Rocha ali na base da difusora, tá lá Ângela Ângela Silva e também Antônio José Macedo.
Na Aldeia FM está o DJ Genei e aqui a coordenação das entrevistas da Ângela Villanova.
Ângela Villanova,
você falou em Villanova aqui, mas ela está aqui também, né? E continue acompanhando a programação da Rádio Difusora Criana e da Rádio Aldeia FM, porque as informações de qualidade continuam durante toda a Expo Acre.
É verdade, dá o teu boa noite, Thaís.
Sim, eu vou até lembrar que durante a semana que tem a transmissão da Expo Acre aqui à noite. Pela manhã não vai ter o jornal Bom Dia, né? O Bom Dia Aldeia. Porém, vai continuar normalmente o Gente em Debate.